Senhor presidente, senhores senadores, estivemos na semana passada numa reunião do Parlamento do Mercosul em Montevidéu e discutimos primeiro a questão das comissões e, por fim, como era uma reunião, na verdade, que eu diria muito pouco espaço para muito tempo para se debater. Então, o fato é que, na verdade, o Parlamento do Mercosul precisa ampliar o seu espaço de ação. Mas nessa reunião eu fui, especificamente, o meu foco principal era dar entrada a um requerimento pedindo que uma comissão do Mercosul fosse à Venezuela, composta, portanto, de parlamentares de todos os países que compõem o Mercosul, para verificar a situação dramática, não diria só da política interna da Venezuela, mas dos brasileiros que estão lá presos sob nenhum fundamento legal, sendo extorquidos e nada é feito. O governo do meu estado, o governador que se licenciou agora para disputar o Senado, disse que não tinha informações oficiais, porque ele não recebeu nenhuma informação oficial. O jornal do estado lá, o Folha de Boa Vista, todo dia publica casos com fotos e tudo de casos que acontecem na Venezuela. Nós aqui no Senado já estamos um pouco na frente, porque já aprovamos um requerimento meu para irmos na semana seguinte, a Semana Santa, portanto, na próxima semana, irmos à Venezuela, um número de senadores da Comissão de Relações Exteriores e talvez um ou dois deputados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, para irmos visitar in loco essa questão de como estão sendo tratados os brasileiros na Venezuela. E buscarmos, no âmbito da nossa possibilidade de diálogo, junto com o parlamento da Venezuela, com as autoridades da Venezuela, buscar um caminho que possa levar realmente aquele país a voltar à normalidade. E aí eu falo a normalidade no setor comercial, já que o seu Pará, senador Flecha Ribeiro, é um dos poucos estados que tem comércio com a Venezuela. O nosso, que é fronteiro, colado na Venezuela, não tem. Então é preciso que a gente realmente mude essa convivência de países tão próximos, de maneira a fazer o bem para ambas as partes. Quer dizer, nós podemos ter convênios na área da educação que beneficiam a Venezuela, como podemos ter convênios na área de saúde que beneficiam a Venezuela e vice-versa. Na área cultural, na área comercial, no turismo, por exemplo, a Ilha de Margarita é considerada, vamos dizer assim, a praia número um de todos os latino-americanos e principalmente de nós lá da Amazônia. E nós não queremos ver essa situação de não podermos mais ir à Venezuela para não sofrer constrangimentos, para não sofrer prisões ilegais e todo tipo de extorsão. Por isso, requeri lá no Mercosul a ida de uma comissão à Venezuela e aqui da Comissão de Relações Exteriores também. Mas é importante que a gente não perca de vista exatamente por que durante tanto tempo o nosso estado, por exemplo, de Roraima, não tem cuidado de ter com a Venezuela, com os estados vizinhos, por exemplo, como o estado Bolívar, por que não tem cuidado de ter uma relação proativa, realmente de profundo intercâmbio entre os estados ali de Bolívar e o estado de Roraima e os outros estados que são próximos, de forma que nós pudéssemos não só poder adquirir bens da Venezuela, como adquirimos cimento, ferro e outros elementos da indústria, assim também nós podemos exportar várias coisas, como inclusive grãos, como soja, como milho. E, no entanto, nós hoje estamos numa posição de total estagnação. Quer dizer, nem exportamos e nem importamos. E terminamos pagando um preço altíssimo por ser brasileiros, pagando a gasolina mais cara do Brasil, de um lado de um país que tem a gasolina mais barata da América Latina. Esses contrassensos geográficos que não se explicam pela lógica política. Mas, infelizmente, nós tivemos realmente um governo que, entre o pedaço do governo que herdou do titular do Brigadeiro Otomar e o que ele exerceu sub judice até agora, que se licenciou para concorrer ao Senado, ele realmente não teve nenhuma preocupação com o Estado de Roraima. Teve preocupação de afundar o Estado de Roraima. Tanto é que ele tem uma mansão hoje, tida como a melhor de Roraima, ele que veio sendo um empresário falido. E não teve nenhuma preocupação de ostentar isso, não. Como também temos notícia de apartamentos em Miami, empresas no Ceará. E agora esse cidadão que agora é ex-governador, ainda nem sequer foi julgado pelo TSE, porque foi cassado pelo TRE e não foi julgado pelo TSE, vai para uma campanha e diz claramente nas rodadas dele lá que o povo não liga para isso, não. Que o povo liga é para quem tem dinheiro. E dinheiro ele tem. E de onde ele tirou também nós sabemos. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, agora que as eleições se aproximam, de ver que as dificuldades e que o Estado atravessa, que o povo atravessa, foi causada por votos realmente corrompidos, como foi o caso flagrantemente mostrado lá em Roraima, ou por votos que foram, infelizmente, levados para um lado por causa de alguma vantagem momentânea. E o resultado foram verdadeiramente 7 anos de retrocesso no meu Estado, que levaram o povo a sofrer em todos os aspectos. Falei sobre esse aspecto aí da Venezuela, mas nós podemos olhar também o aspecto de que não podemos exportar o gado em pé para Manaus, porque só podemos importar em pé depois de quarentena, porque Roraima não foi declarado zona livre de aftosa, portanto, nem pode exportar abatido para o Amazonas, quer dizer, não pode, tem que ser passar por uma quarentena e depois vender. E para a Venezuela nem se fala, não vende de um jeito nem do outro. Então nós estamos num estado sitiado, perdendo valor, porque até mesmo produtos fabricados em Rondônia, por exemplo, ganham competitividade em Roraima, tendo nós a mesma coisa, porque eles entram com os incentivos da área de livre comércio de Roraima. Ali se fez tudo ao inverso. Foram 7 anos de desgoverno, que eu espero que, de fato, o povo de Roraima acorde bem e veja que está nas nossas mãos mudar o rumo dessas coisas e, principalmente, de fazermos com que aqueles que ludibriaram a boa-fé de muitos agora possam ter o troco devido, ainda esperando que, quem sabe, a justiça eleitoral ainda faça justiça, mesmo que ao final de todo esse tempo. Muito obrigado.